lá. A gente está então no Daf Peitet, Amud Beit, no fim do Daf, quatro linhas de baixo para cima. A gente estava debatendo do assunto, será que os sábios, o Beidin, os sábios do povo, eles têm força e autoridade de cancelar ou anular uma lei da Torá? A Gemara tinha dito que eles não têm essa autoridade. E agora a Gemara está tentando trazer diversas provas para provar que eles têm essa autoridade. Então a gente estava falando daquele caso de um homem que casa com uma menina que é menor de idade. Segundo a Torá, esse casamento não é válido porque ela é menor de idade. Mas vem nossos sábios e instituem que esse casamento é válido. A tal ponto que dizem os sábios que caso ela falece, faz a Gemara quatro linhas de baixo para cima, o mitamela. Se a menina falece e o homem é kohen, ele é permitido de cuidar do enterro dela e se impurificar para um morto. Um kohen, geralmente, é proibido de se impurificar para um morto, a não ser para sua esposa. Então dizem os sábios que o casamento é válido a tal ponto que ele pode até se impurificar para ela. Pergunta a Gemara, Vea haha de midoraita havia mitamela, o medrabarar mitamela baal. Ou seja, segundo a Torá, a menina não está casada, somente os pais que podem se impurificar para ela, se eles são kohanim. E os sábios, eles anulam a lei da Torá e permitem do marido, que é um kohen, de se impurificar para essa mulher, que segundo a Torá o casamento não é válido. Somente os sábios dizem que o casamento é válido. Respondeu a Gemara, Mishum de Havela Met Mitzvah. A Torá permite de um Kohen de se impurificar para um morto, caso não tem quem cuidar do enterro dessa pessoa. Nesse caso, o Kohen é permitido. Então diz a Gemara que os nossos sábios permitiram o Kohen de se impurificar para essa esposa menor, porque não tem quem cuidar dela. E por isso ele é permitido de se impurificar. Pergunta o Mi. Havem et mitzvah, ve'atana eize omet mitzvah, kol she'el no kovrim, korev acharim unim, enze omet mitzvah. Diz a Braita que somente quando não tem ninguém para cuidar do enterro, mas se tem quem cuidar do enterro, se o Kohen pode chamar outras pessoas e pedir para eles cuidarem, e tem pessoas que vão ajudar ele no enterro, então o Kohen não pode se impurificar, porque os outros vão fazer o trabalho por ele. Sendo assim, o Kohen pode pedir para os familiares dela ajudarem no enterro, e ele não precisa enterrar ela. A Hanami kei vandreyarti la kariya velo anula. Ou seja, já que os sábios instituíram que os familiares não herdam ela, como vimos no shiur anterior, então já eles podem ser que eles vão ficar magoados e vai existir uma situação no qual eles não vão querer cuidar do enterro dela. E por isso não vai ter quem cuidar, por isso os sábios permitem do marido cuidar dessa esposa. Continua a Gemara perguntando, Ve'ochelet beginotruma. Os sábios também disseram que essa menina, se ela é casada com um kohen, ela pode comer truma. Truma é um direito que somente os kohanim, os sacerdotes que podem comer. E diz que os sábios dizem que ela é casada com ele, então ela também pode comer truma. Mas segundo a Torá, ela não pode, porque ela não é considerada casada. Então a gente vê aqui que os sábios estão anulando uma lei da Torá. Betrumá de Rabanan. Responde a Gemara, aqui se trata de uma truma que segundo a Torá não é considerada truma. Somente os sábios instituíram que essas frutas são consideradas truma, em certos casos. Sobre isso nós falamos que ela é permitida de comer. Mas eles não têm força de anular uma lei da Torá. A Gemara vai continuar a tentar trazer um monte de provas para esse assunto, será que os sábios, para mostrar, a Gemara vai tentar mostrar que os sábios têm força de anular as leis da Torá. Tashma, diz a Gemara, achar trumat mi'ah, meshalem chulim teorim. Nós sabemos, como a gente falou, que é um direito do Kohen de comer a trumá. O Kohen só pode comer a trumá se a trumá ela está pura. Agora, veio um Israel que não pode comer a trumá e roubou a trumá do Kohen e comeu. A lei diz que ele tem que devolver a trumá ou novas frutas e tem que devolver essas frutas para o Kohen. essas frutas como se fossem no lugar das frutas que ele comeu. Agora, diz a Braita que a pessoa que comeu frutas, ele deve devolver frutas puras. Porque frutas impuras, elas não podem ser trumá. A trumá que ela está impura, ela é proibida de ser ingerida. Por isso, o Israel que comeu a trumá, ele tem que devolver uma trumá pura, frutas puras, que elas vão poder ser trumá pura. Porque daí elas vão poder ser ingeridas. A Braita diz que mesmo que o Israel, ele comeu uma trumá que estava impura, mesmo assim, ele tem que devolver frutas puras. Shilem Hulim Tmeim, se ele transgride e trouxe frutas impuras, existem duas opiniões. Sumchos Omer Mishum Reb Meir, a primeira opinião diz, Beshogeg Tashlomav Tashlomim Bemezin Ed Tashlomav Tashlomim. Se ele fez isso sem querer, então as frutas que ele trouxe, mesmo sendo impuras, valeu. Isso é considerado um pagamento. Mas se ele fez isso propositalmente, o pagamento não valeu. Vechachamim Omerim, a segunda opinião diz, nos dois casos, mesmo propositalmente, o pagamento valeu. Porém, ele tem que trazer novamente novas frutas puras. Então, em primeiro lugar, a Gemara analisa a Braita. Por quê? Pergunta a Gemara, se ele comeu uma trumá que estava impura e devolve frutas impuras, segundo uma das opiniões, o pagamento não valeu. O que ele pagou é melhor do que ele comeu, porque ele comeu uma trumá que estava impura. A trumá que estava impura é proibida de ser comida pelo Kohen. E uma vez que ele devolve frutas, impuras, essas frutas não são trumá, são simplesmente frutas impuras. Então o Kohen, quando ele recebe essas frutas, se ele está impuro, tem épocas que ele está impuro, ele vai poder comer essas frutas. O Israel, ele comeu trumá impura, que o Kohen não tem como comer ela nunca, e ele devolveu frutas impuras, que tem como o Kohen comer essas frutas quando ele está impuro. Porque então a gente fala que ele fez coisa errada. Amarava, realmente, responderava, realmente temos que recompilar essa Braita e dizer o seguinte: realmente, se ele comeu uma trumá impura, ele pode devolver qualquer coisa. Mesmo se ele devolver frutas impuras, isso vai ser o bastante. Porém, mas se ele comeu uma trumá que estava pura, nesse caso, ele deve devolver frutas puras. E se ele transgride e devolve frutas impuras, aí tem a discussão. A primeira opinião diz que se ele fez isso sem querer, valeu, mas se ele pagou propositalmente frutas impuras, não valeu. A segunda opinião diz, a segunda opinião diz que nos dois casos o pagamento valeu, mas ele tem que trazer uma segunda vez frutas puras. Até aqui, a Braita. Agora, diz a Gemara. Veahaha, a opinião de Reb Meir é, como a gente viu, que se ele paga propositalmente frutas impuras, isso não é considerado um bom pagamento. Pergunta a Gemara. Deoraita tashlumi me'alia havei, deimekadesh beu kohen isha tafsula kidushei, ve'amur abran entashlumi tashlumim, ve'kashalina shadashish le'alma. Ou seja, segundo a lei da Torá, mesmo se ele devolve frutas impuras, isso é considerado um pagamento. E essas frutas, elas já pertencem ao Kohen. E isso monetariamente já lhe pertence. Ele pode fazer, comprar com isso coisas, pode fazer com isso um casamento com uma mulher. E aí vem os sábios e falam que se ele fez isso propositalmente, então isso não é considerado um pagamento. E tiram monetariamente isso do Kohen. Eles estão aqui anulando uma lei da Torá. Responde a Gemara, mas ainda chamado a Shlumim, de Kamar Reb Meir, de Baile Meidar, Shlumei Churim Teorim. Realmente, o Reb Meir, quando ele disse que propositalmente isso não é considerado um pagamento, quer dizer que ele quer dizer, lógico que é um pagamento, isso se torna uma trumá do Kohen, porém ele tem que pagar uma segunda vez. E ao Hissum Kusai na Banana, pergunta a Gemara, se é assim, não tem nenhuma diferença entre as duas opiniões. Também a primeira quanto a segunda opinião disseram que se ele fez propositalmente, o que ele pagou vira do Kohen, isso é considerado um pagamento, e ele precisa pagar uma segunda vez. A Maravacha Bedravika responde que a diferença entre as duas opiniões é no caso que ele fez isso sem querer. Propositalmente, os dois concordam que o pagamento é válido e que ele tem que pagar uma segunda vez. Porém, se ele fez isso sem querer, aí está a discussão. Segundo a opinião de Hachamim, dos sábios que discutem com Reb Meir, mesmo se ele pagou sem querer, ele tem que pagar uma segunda vez, para ele não chegar a fazer isso propositalmente. Já segundo a opinião de Reb Meir, se ele pagou sem querer, isso é válido e ele não precisa pagar uma segunda vez. Somente se ele pagou propositalmente umas frutas impuras, somente nesse caso que a gente fala que ele precisa pagar novamente. Tashma, Agmará continua tentando trazer mais uma prova que os sábios têm autoridade de cancelar as leis da Torá. Dam shenitma vezarkou. Nos sacrifícios, no fim do sacrifício, pegava-se o sangue do animal que foi morto e ele era espirrado em cima do mizbeach, em cima do altar. Porém, para fazer esse trabalho, esse processo do sangue ser jorrado no altar, o sangue tem que estar puro. E aí joga-se o sangue puro no altar, e aí o dono do sacrifício, ele é perdoado. Então a pessoa, o Kohen, transgrediu essa lei, e ele pegou um sangue impuro e jorrou ele no mizbeach. Beshogeg hurtzah. Se ele fez isso sem querer, o sacrifício valeu e a pessoa está perdoada. Bemezid lo hurtzah. Diz a Braita, se ele fez isso propositalmente, jogar o sangue impuro, nesse caso o korban, o sacrifício, não vale, e a pessoa não está perdoada. Pergunta Agmará, segundo as leis da Torá, mesmo se ele jogou o sangue impuro, o korban valeu, o sacrifício vale e a pessoa está perdoada. Como diz a Braita, detalhe, como diz a Braita, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, andava com uma joia de ouro na testa, e diz a Braita que a força desse tzitz, dessa joia, era que mesmo se pegou-se sangue ou carne impuros e trouxeram isso no altar, isso vale, bem bechoguer, bem bemezid, bem beolas, bem denatzor, bem benchir, bem benzibur, em qualquer situação, mesmo sem querer, mesmo propositalmente, mesmo uma pessoa, mesmo o público todo. De qualquer modo, vemos aqui que o sangue que é jogado impuro, mesmo propositalmente, a pessoa está perdoada, o sacrifício valeu. Essa é a lei da Torá. Ve'amru rabanani, vieram nossos sábios e cancelam essa lei. Lourtza, ve'kahadar marcon nazará, eles falam que o sacrifício não valeu, cancelam a lei da Torá e falam que a pessoa tem que trazer um novo korban no Beit HaMikdash. Segundo a Torá, a pessoa não precisa trazer mais um novo korban, é proibido trazer um korban à toa. E os sábios estão falando para a pessoa trazer mais um korban, mais um sacrifício. Segundo a Torá, o primeiro sacrifício valeu. A maravilhosa Brog Bichanina, Mailo Urtzadek Amar, Leatir Basar Vachilá, Avambalim Nitkaprubo. Ou seja, realmente, quando dissemos que o sacrifício não valeu, é lógico que a pessoa não vai trazer mais um sacrifício. O sacrifício valeu e a pessoa está perdoada. Simplesmente, o que queremos dizer é que a carne do sacrifício não pode ser comida. Pergunta Agmará, Sof Sof Kamitakra Achilat Basar. Pergunta Agmará, de qualquer modo, você fala que eles não podem comer a carne do sacrifício, mas existe uma mitzvah de comer a carne do sacrifício? Faz parte do trabalho do Beit HaMikdash de comer a carne do sacrifício? Você está anulando a lei da Torá? Amarlei, Sheve Altase, Shanei. Responde Agmará, realmente temos uma prova aqui que os sábios, eles têm autoridade de cancelar e anular uma lei da Torá. Porém, isso é de um modo passivo. Ou seja, existe aqui uma mitzvah de comer a carne. Vêm os sábios e falam, fique passivo, não come a carne. Numa situação dessa, realmente, os sábios têm força de anular as leis da Torá. Porém, de modo ativo, de falar, olha, vai transgredir uma proibição, nesse caso, eles não têm força. E aí, o outro disse a seguinte frase, Amarlei, Baileotuvach, eu tinha um monte de perguntas para te fazer. Arel, Hazaa, Isamel, Sadim, Betzitid, Kivsia, Tzelet, Shofar, Verulav. Um monte de casos no qual eu vi que os sábios, eles têm autoridade de cancelar a lei da Torá. Racha, Deshaet, Lasheva, Daseadiv, Sheva Altase Lome Ekaru Kulunami Sheva Altase Ninu. Porém, agora que você falou essa resposta, que de modo passivo, realmente eles podem anular uma lei da Torá, porque eles não estão anulando, eles estão falando para você ficar parado. Realmente, todos esses casos eram de um modo passivo. Então, essa resposta responde todas as perguntas que eu tinha para fazer. Tashma, a Gemara agora continua trazendo provas para mostrar que os sábios têm, tentar provar que os sábios têm autoridade de cancelar mesmo de modo ativo. Tashma diz a Braita, Elav Tishmeun, o Pasuk diz que deve-se ouvir para as palavras de um profeta, explica os nossos sábios, afilo omer lecha avor alachat mikol mitzvot shel Torá, que o Rodel Yalber HaKarmel, a kol efisha ashmalo. Você deve ouvir as palavras do profeta, mesmo que ele te diz para você transgredir uma lei da Torá, você ouve o que ele está dizendo. Vemos que o sábio tem força e autoridade de cancelar uma lei da Torá. Responde agora não. Nesse caso do profeta, tem um pasuk explícito para nos ensinar essa lei. Velig morminá. Fala Gemara, tudo bem, mas vamos aprender o conceito. Assim como o profeta pode cancelar uma lei da Torá, aprendemos aqui o conceito que os sábios eles podem anular uma lei. Responde Gemara. Migdar milta shane. Realmente, vemos aqui que também os sábios podem anular ativamente uma lei da Torá. Porém, isso aqui é num caso de Migdar Milta. É um caso que os sábios estão fazendo isso para a pessoa não chegar a transgredir uma lei da Torá. Então vem o sábio e faz um alerta para o povo. Eles falam, olha, transgride um pecado, mas isso aqui é a meta da transgressão, não é para anular, e sim para acabar fortificando a Torá. Como no caso do profeta Elial, que a Gemara trouxe, que o profeta queria provar para o povo que idolatria era mentira e que o Deus nosso é o Deus verdadeiro. Então ele falou para fazer um corban, um sacrifício fora do Betamigdash, o que é uma proibição. E aí desceu um fogo do céu, etc. E todo o povo viu que o Deus, o nosso Deus, é um Deus verdadeiro. Nesse caso, que é fortificar e alertar o povo para cuidar da Torá, nesses casos, realmente, pode se cancelar uma lei da Torá. A Gemara continua. Tashma batlo mevotal. Existe uma instituição dos nossos sábios sobre o seguinte caso. Um homem está casado com uma mulher e agora ele quer se divorciar dela. Porém, eles não estão no mesmo lugar. Segundo a Torá, para um homem se divorciar de uma mulher, ele tem que entregar na mão dela um get, um documento de divórcio, e só quando ele entrega o documento para ela que ela se torna divorciada. Então, ela não está no mesmo lugar do que ele. Ele pega mensageiros, dá para eles o get e fala para eles levarem para ela. Só que aí, no meio do caminho, ele volta atrás. Ele quer cancelar, no meio do caminho, o get. Segundo a Torá, se ele cancela no meio do caminho, o get está cancelado. Vieram nossos sábios e instituíram que o marido, uma vez que ele já mandou o mensageiro, ele já não pode mais cancelar o divórcio. Porque se ele cancelar, pode ser que essa carta, esse documento vai chegar na mão da mulher, e ela vai achar que está divorciada, mas na verdade ele cancelou, mas ela vai achar que ela está divorciada e vai casar com outra pessoa. Para não dar essa bagunça, vem nossos sábios e dizem, você não pode cancelar. Só que daí o marido vai, mesmo que ele não pode fazer isso, ele cancela o get, o divórcio. Batlom evutal devrei Rebbe. A primeira opinião de Rebbe é, ele não pode fazer isso, mas se ele fez, o divórcio está cancelado. Rebbe Shimon ben Gamliel omer, a segunda opinião diz, não, já que os sábios instituíram que ele não pode cancelar o divórcio, então se ele fez isso, não adiantou. O divórcio não está cancelado e a mulher está divorciada. Pergunta a Gemara, segundo as leis da Torá, uma vez que ele cancela, o documento está cancelado. Logo, ela continua casada com ele. E ela é uma mulher casada, ela não pode casar com ninguém. Vêm os sábios e falam que o documento não está cancelado. É uma instituição dos sábios. Eles falam que o documento não foi cancelado. E aí logo ela está separada. E ela está permitida de casar com outros. Os sábios estão permitindo uma mulher que, segundo a Torá, é proibida de casar com outros. Os sábios estão permitindo. A gente vê aqui que eles estão anulando uma lei da Torá. Responde a Maraman de Kadesh, a data de Rabanan de Kadesh. Lafkein Rabanan de Kiddushin, minei. Ou seja, todo judeu, quando ele casa, quando ele faz o ato do casamento, ele faz isso que dá Moshe e Israel. Ele faz isso com a permissão dos sábios da Torá. Então, se em uma certa época os sábios, de repente, eles querem cancelar o casamento, eles podem retroativamente cancelar todo o casamento. Porque na hora que ele fez o ato do casamento, ele falou: eu estou casando se os sábios da Torá, eles me permitem, eles concordam com esse casamento. Uma vez que os sábios agora não querem que esse casamento vai existir, eles podem cancelar todo o casamento retroativamente. Então, não realmente, segundo a Torá, o get, o divórcio, está cancelado e ela está casada. Porém, os sábios falam que o documento do divórcio não foi cancelado, e aí eles cancelam todo o casamento dele retroativamente, porque todo o casamento foi feito segundo a permissão dos sábios. Amar Ravina, pergunta Ravina, Ravashi, Hatena, Kadesh Bekaspa, Kadesh Bebiya, Maikalimeima, tudo bem se o ato do casamento foi feito através de um anel ou de uma coisa que vale dinheiro, como se faz o casamento, então você cancela o casamento, e aí é como se fosse que um homem deu um presente para uma mulher, isso não é um casamento. Porém, existem situações no qual o ato matrimonial é feito através de uma relação entre o homem e a mulher. Nesse caso, você vai cancelar todo o casamento retroativamente? Como é que você vai explicar esse ato? Os sábios, eles cancelam o casamento. E aí, realmente, essa relação entre esse homem e essa mulher é como se fosse uma relação entre duas pessoas estranhas e não uma ligação de um homem com sua esposa. A Gemara tem que trazer mais uma prova. Tashma, Reb Lezer ben Yaakov, Amar Reb Lezer ben Yaakov, disse Reb Lezer ben Yaakov, Shamati, eu aprendi, Shebeidin, Makin ve'onshin shelo min ha-Torá. O Beidin, eles podem castigar através de chicoteadas, não segundo as leis da Torá. Velo lavor ha-Divrei Torá, ela lasot siag la-Torá. Para alertar as pessoas para não transgredir proibições da Torá. Uma seba dá errado, como aconteceu uma vez com um homem. Um homem, ele andou de cavalo, cavalgou no seu cavalo no Shabat, na época dos romanos. Segundo a Torá, ele não precisa receber esse castigo. Veio o tribunal e mataram ele, apedrejaram ele. Não porque a lei da Torá diz que ele merece esse castigo, mas já que na época o povo estava numa situação bem delicada em termos espirituais, viram os sábios que o certo é fazer isso para alertar o povo para não transgredir proibições. E também aconteceu isso com um homem que ele se comportou indevidamente com a sua mulher num lugar público, e eles deram chicoteadas para ele, não porque a lei diz que ele merece essas chicoteadas, mas sim para alertar o povo para não chegarem em proibições. Vemos aqui que os sábios, eles estão anulando a lei da Torá, estão se comportando não conforme as leis da Torá. Como já falamos anteriormente, quando eles estão fazendo uma certa coisa para alertar o povo para não chegar a transgredir a Torá, nesse caso, os sábios têm força de cancelar as leis da Torá. Agora vamos voltar para a nossa Mishnah. A gente estava falando na nossa Mishnah de uma mulher que estava casada com um homem, e aí o homem viaja, vem uma testemunha contando que o marido faleceu, ela se casa com um outro homem, e aí, de repente, aparece o primeiro marido. Como a gente viu, ela tem que se separar dos dois homens. Existe uma série de leis que recaem sobre essa mulher uma vez que o marido chegou. Uma das leis, como vimos na Mishnah, que os dois maridos, os dois homens, não podem se purificar. Se eles são Kohanim, eles não podem se purificar para cuidar do enterro da mulher, caso ela faleça. Minah, ela não explica a camarada onde sabemos isso? Como diz o Pasuk, o Pasuk diz que um Kohen pode se impurificar para enterrar sua esposa. Em outro Pasuk vemos que diz o Pasuk, Yesh Baal Shem Itameh, Yesh Baal Shem Itameh. Outro passuco diz que o Kohen não vai se impurificar para sua esposa. Existe, vemos aqui que em alguns casos o Kohen pode se impurificar, em alguns casos não pode se impurificar. Ha, keitzad, mitameh leishto kshela, veinom mitameh leishto psula. A resposta é que em casos que ele é permitido de ficar casado com essa mulher, então ele pode, caso ela falece, ele pode se impurificar para enterrar ela. Mas caso ela é proibida de ficar casada com ele, então ele não pode se impurificar. E essa mulher, já que ela é proibida de ficar com os dois homens, por isso nenhum dos dois pode se impurificar. Se eles são coanim, eles não podem se purificar para cuidar do enterro dela. A gente viu na Mishnah que se a mulher encontra uma certa coisa na rua, geralmente, um casal comum, isso aqui pertence ao marido. Nesse caso, disse a Mishnah que o que ela encontra merece a ela mesma. Explica a Gemara, Tal amai amura banan, metziat isha lebala, que echidotea vleiva. Geralmente, o motivo que a gente diz que se ela encontra alguma coisa, isso vai para o marido, é para guardar os bons relacionamentos entre o homem e a mulher. Mas nesse caso, que eles têm que se separar, então falam sábios que ela encontra pertence a ela. Porque que a gente não se importa que os relacionamentos vão ficar ruins, porque realmente eles precisam se separar. O Bimai Aseadeha. Assim também diz a Mishnah que se ela tem um certo lucro, isso pertence a ela e não ao marido. Geralmente, num casamento comum, isso vai para o marido. Nesse caso, isso fica com ela, se ela lucrou uma coisa. Explica a Maratá, mas a Melabanan Masia de Alibala. Geralmente, o motivo que a gente diz que os lucros da esposa vão para o marido, o Mishum de Kamarakra Mesone, é porque já que ele tem que sustentar a mulher, então, em devolução do que ele sustenta a ela, então os lucros do trabalho dela vão para o marido. Mas nesse caso, haha. Quem vai de mesona eleita, já que ela não merece ser sustentada pelo marido, ele não paga para ela nada, mas se ela der assim também, ela não precisa dar para ele os lucros dela. Velome e Ferandaria, vimos também que os maridos, os dois homens, não podem anular as promessas que ela faz, como geralmente um homem pode anular às vezes as promessas da esposa. Explica que ela estava, mas a mulher amarachmaná, balme e fer. Geralmente, num casal comum, o motivo que o marido pode cancelar e anular as promessas da esposa, que deixa outro de ganer, é para não causar intrigas entre o homem e a mulher. Por isso a gente fala que o marido ele pode anular as promessas da mulher. Mas nesse caso a gente não se importa se vai ter intrigas entre eles, porque realmente ela é proibida de ficar casada com os dois, ela precisa separar. E esse é o racional que está por trás de todas as leis da Mishnah. Até logo, Couto!